continuar a babação de ovo aqui, pessoal, não brincadeira, mas parabenizar todos os irmãos aí, principalmente o Adam e o Anderson, que foram os homens de Deus que organizaram tudo isso, né, e obedeceram o comando. É muito bom contar com pessoas que são obedientes ao Senhor, aos líderes, né? Parabenizar também os músicos, parabéns mesmo, gente. Eu estou muito feliz de ver vocês assim, com tão pouco tempo, já tocando as músicas com excelência. Graças a Deus. Bom, pode pôr o tema lá para mim? José, faz um favor. Lembrando que agora sim, as palavras dos cultos de jovens também serão gravadas, agora de verdade. E o vídeo também vai estar lá no Facebook, se você quiser acompanhar depois. Ou o irmão que não pôde vir, quiser assistir a gente, ouvir, vai estar tudo lá no site. Nós vamos falar sobre a edificação da igreja no aspecto pessoal. Eu gostaria de ler com vocês então Gênesis 12, 1 ao 3. Gênesis 12, 1 ao 3. Diz assim. Gênesis 12, 1 ao 3. Tá lá. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Repita comigo: sai-te da tua terra, da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ok. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Até o 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, qual que é o caminho de Deus para a grandeza? Pode passar o slide. Qual que é o caminho de Deus para a grandeza? Porque nós estamos vendo aqui Deus chamando Abraão para uma obra gigantesca, uma obra global, uma obra que mudaria todo o percurso da humanidade. Deus estava chamando Abraão para uma grande obra. Assim como Deus nos chama hoje, chama a mim, chama você, para uma grande obra, Deus chamou Abraão para uma grande obra. E eu te pergunto, qual que é o caminho de Deus para sermos grandes? Sabe qual que é o caminho? Conhecer, estar conectado na fonte do Todo-Poderoso. Você será um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, a partir do momento que você ficar conectado em Deus, conectado na fonte que é Deus. Muitos de nós gostamos de ficar conectados o dia inteiro nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, né? YouTube. Não é errado não entrar nas redes sociais. Mas mais do que isso, Deus quer te fazer um jovem, uma jovem grande. E para você ser grande, você deve estar conectado no Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, pessoas medíocres, presta atenção nisso aqui. Pessoas medíocres são aquelas pessoas que fazem coisas muito bem. São pessoas que fazem tudo, tudo que é mandado, tudo que é passado para ele, ele faz, tudo certinho. Porém, são pessoas que fazem no natural. São pessoas que fazem no natural, na sua inteligência, na força do seu braço, no seu conhecimento. Falávamos agora há pouco no CTD que Deus, ele é um Deus que multiplica as coisas. E que a multiplicação, o crescimento, vem de Deus. Por quê? Porque o crescimento é sobrenatural. Então, meu irmão, se você faz tudo que é mandado para você fazer, de forma natural, você é uma pessoa medíocre. O que é medíocre? É uma pessoa na média, é mediano, é na média. Às vezes você acha assim, olha, mas eu faço tudo que me pedem, tudo que me pedem eu faço, o meu discipulador manda fazer, eu lidero célula, eu toco no louvor, eu não sei o quê, e tal, tal, tal. Mas, meu irmão, se você faz isso naturalmente, você é um líder, uma pessoa, um cristão medíocre. E nós, o Senhor tem nos despertado durante esses dias para nós não sermos medíocres, mas nós sermos grandes na presença de Deus. Amém, meu irmão? Amém, irmão? Você está vivo aí, meu irmão? Está tudo certo? É ruim pregar para a gente muito quieta, sabia? É bom dar uns glória a Deus, uns amém, que dá uma fortalecida, tá, Eduardo? Puxa aí depois para mim. Bom, e o interesse de Deus é ter pessoas sempre. Não é ter dinheiro, não é ter fama, não prédios, mas é pessoas. Isso tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós fazemos aqui enquanto igreja, é porque nós temos um propósito. É atingir o centro do coração de Deus, que é ganhar pessoas. Ganhar pessoas, filhos para o Senhor. É edificar a obra de Deus. Sabe, tudo aquilo que é saudável, tudo aquilo que é de Deus, cresce. Se não é de Deus, morre. Eu fico feliz de ver o prédio e ver os cultos de jovem e a cada sábado a frequência dos irmãos aumentarem. Semana passada tinha menos pessoas que essa semana. Glória a Deus que hoje vieram visitantes. Houve uma interferência quando a gente falou que ia lá na pousada. Pode até ter ouvido, né? Mas está vindo gente. E isso mostra que a obra de Deus, o verdadeiro evangelho, está sendo pregado. Está sendo pregado às pessoas, ministrado. Obrigado, meu irmão. E deixa eu falar uma chave para você aqui, falar igual aos apóstolos. Um código. Existe na Bíblia algo chamado princípio da medida. O que é isso? Quanto mais fundo você responder a Deus, mais profundo você será em Deus. Lembre-se sempre disso. Quanto mais você responder a Deus, mais intenso, mais profundo você será em Deus. As suas orações serão ouvidas, serão respondidas. Esses dias eu estava vendo, eu sempre falo do site. Ó, o cara já colocou um negócio aqui que eu nem pedi para colocar, cara. Volta lá, varão. Isso aí só quebrou toda a graça da palavra. Estagiário, está estagiando aí, né? Deus abençoe, vai dar certo. Você põe tudo escondido, né? Para ir soltando, ó. Os caras já revelam tudo, não é assim? Mas eu estava lendo no site da igreja. Irmãos, entra no site da igreja. Olha, eu sou ministrado demais naquelas frasezinhas lá em cima. Esses dias eu li o seguinte: homens de Deus não são apenas homens de oração, são homens de orações respondidas. Eu fiquei pensando, falei, rapaz, deixa eu anotar as orações respondidas aqui para ver se... Mas não basta ser uma mulher, um homem de oração. Tem que ser uma mulher, um homem de oração respondidas. Nós estamos falando sobre sermos grandes. E aí entra aqui a frase que o Zé colocou. A construção da grandeza de Deus em mim é proporcionalmente ligada a minha entrega. Quanto mais você se entregar, mais de Deus você terá. Quanto mais você se entregar, mais profundo em Deus você será. Quanto mais você se entregar, mais a sua célula avançará. Quanto mais você se entregar, mais abençoado no seu trabalho você será. Quanto mais você se entregar, mais abençoado na sua faculdade, nos seus estudos, na sua vida, assim será, porque você é profundo em Deus. Existe um grande paradoxo na vida cristã: quanto mais eu entrego, mais eu o quê? Eu recebo. Eu vejo irmãos que gastam as suas vidas nos trabalhos, que gastam as suas vidas estudando, não sei o quê, e tal, tal, tal. Irmãos, isso tudo é uma bênção. Não vai estudar não para você ver. Você vai ficar aí recebendo menos que um salário mínimo a vida toda. Tem que estudar. Não vai trabalhar não para você ver. Você vai morrer de fome. Claro que tem que fazer isso. Mas o que controla o seu coração? Eu pergunto. É o seu trabalho? É a sua profissão? É o seu estudo? Ou é Deus que é maior na sua vida? Irmãos, o que eu estou querendo ministrar a vocês é: entregue tudo, todo o seu caminho, toda a sua vida em Deus. Confie no Senhor, que o resto Ele vai fazer. E nós vemos no texto que Deus faz uma proposta para Abraão. A proposta do adeus. Põe lá. Deus fala: Abraão, você tem que sair. Primeira coisa que ele faz, fala: sai da tua terra. Nós vimos isso lá, você repetiu. Deus fala para Abraão: sai da tua terra. Sabe, irmãos, na cultura de Abraão, os deuses tinham nome, tinham rostos, tinham estátuas. Só que Deus, esse nosso Deus, ele não tinha rosto e nem nome. Deus está mostrando para Abraão aqui neste texto, que para construir grandezas, ele precisava sair da vida natural dele. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Para sua célula romper, para o seu discipulado romper, para você romper com Deus, você precisa sair do natural. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Abraão não tinha nada palpável, igual os outros deuses. Outro ponto aqui: toda cultura, valor, influência, costumes, Deus começa a mexer na estrutura de Abraão para começar a moldá-lo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Imagina você vivendo numa terra, e Deus fala para você sair dessa terra, e para você ir para outra terra. Tudo que você sabe, todos os seus costumes, toda a sua cultura, todos os seus valores, Deus começa a mudar e a transformar na sua vida para te mandar para outro lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus fala para você: olha, sai de Cuiabá e vai para o Camboja. Você sabe onde é o Camboja? Você conhece Camboja? Sabe como que funciona lá? Como que é a cultura? O que que o povo come? Como é que eles vivem? A roupa que eles comem lá? Opa, roupa que comem é complicado, né? A roupa que eles vestem, a comida que eles comem, é exatamente Deus falando: olha, tudo que você aprendeu, toda a sua cultura, eu vou começar a mexer e vou começar a mudar. Você não vai viver naturalmente, você vai viver sobrenaturalmente. Porque é muito fácil viver numa terra onde você conhece tudo, você fala a mesma língua, você sabe o que veste, o que come. Agora vai para o Camboja. Chega lá. Ano passado a minha chefe, ela foi para onde que ela foi? Angola. Acho que ela foi para Angola. Irmãos, completamente diferente. Ela chegou lá, eles comem, é diferente a comida deles, o tipo de tempero, até a língua, né? É o português, mas é um português de Portugal, é um português mais, né? É diferente. E ela foi a trabalho. Eu sei que ela ficou uma semana, coitada, fora do mundo dela, tentando se adaptar. É Deus tirando você do natural e te colocando no sobrenatural. Repita assim comigo: Senhor, eu quero viver no teu sobrenatural. E Deus chama Abraão para um relacionamento. Abraão, eu vou te sustentar. Deus, Ele quer que eu e você deixamos todas as nossas prioridades, tudo que nos construiu, para nós entregarmos a Ele. Deus quer tudo nosso. Deus quer tudo de você. Deus não quer só uma parte. Deus quer tudo. Entenda isso, meu irmão. Deus, Ele não quer que você apenas reconheça que Ele é Salvador da sua vida. Ele quer que você reconheça que Ele é Senhor da sua vida. Não só Salvador, mas Ele é o seu Senhor. E nós, como filhos e escravos de Cristo, nós não temos mais quereres. Nós temos que apenas obedecer ao Senhor. Essa história de livre-arbítrio é para quem não é de Deus. Para quem é de Deus, não existe escolha. A escolha é obedecer a palavra de Deus. Responde para você aí. Você tem obedecido mais a sua vontade ou a vontade de Deus? O que tem prevalecido na sua vida? Do bem ou de Deus? Outro sai que Deus fala para Abraão: sai da tua parentela. Primeiro Deus fala: sai da tua terra, de todos os costumes, de todos os valores, falando: Abraão, eu quero que você viva no sobrenatural. Eu não quero que nada te prenda aí, nada que seja natural. E segundo ponto, da tua parentela. Sabe, irmãos, uma vez que você sai, nunca mais você volta igual. Para quem já é casado aí, quando você não era casado, você vivia na casa do seu pai, da sua mãe, era uma coisa. Mas depois que você casou, você volta para a casa do seu pai e da sua mãe, não é mais a mesma coisa, né? Parece que aquela casa não é mais sua, não é? Né, meu bem? O que você acha? Parece que você está deslocado ali. Aquela casa que você viveu um tempão, hoje parece que não é mais sua. Esses dias eu fui dormir na casa da minha mãe, e realmente é esquisito. Aí eu ficava pensando: cara, eu queria estar na minha cama, velho. Na moral mesmo, na moral, cara. Eu queria estar na minha cama aqui, velho. Mas eu estava lá na minha mãe. E era a mesma cama que eu dormi por muito tempo. E eu dormi nela. Cara, na moral, mano, quero voltar para a minha casa, mano. Essa aqui não é a minha casa. Uma vez que você sai da casa da tua parentela, nunca mais você volta da mesma forma. E parente aqui quer dizer segurança emocional. Presta atenção, na casa dos seus pais você se sente seguro, né? Os pais dão uma segurança. Se você bomba lá na escola, você chega nos seus pais, seu pai te acolhe, pelo menos deveria acolher, né? A minha mãe me descia o sarrafo, velho. Mas fora isso, eu era acolhido. Era a forma de acolhimento dela. Eu era acolhido. Eu tinha segurança em casa. Meu irmão, pode acontecer tudo lá na rua. Quando você chega na casa do seu pai e da sua mãe, você está seguro, né? Você está no lar do oscilar. Você está seguro. Então Deus tira Abraão. Irmãos, presta atenção aqui. Deus tira Abraão da sua cultura, da sua terra, dos seus costumes. Deus tira Abraão da tua parentela, da casa dos seus pais, da sua segurança emocional, para fazer Abraão grande. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele não quer que você tenha nenhuma muleta na sua vida. Sabe o que são muletas? Ai, mas o meu marido, ele não é crente ainda. Ai, é difícil servir ao Senhor desse jeito, né? Olha, mas meus pais, eles não, é difícil, eles não deixam eu vir nos cultos. Olha, está difícil, olha, essa minha mulher é complicada, viu? Essa minha esposa é complicada, sabe? Isso são muletas na vida do cristão. Olha, o meu filho não muda. Obreiro, fala com o meu filho. Ele precisa tanto de Deus, Jeová. Prega Jesus para ele. Eu, ô dona, a senhora pode pregar também. É seu filho. Sabe? E com o passar do tempo, nós colocamos muitas muletas nas nossas vidas. Mas Deus fala para Abraão: Abraão, eu sou o seu suprimento total, tudo vem de mim, não se preocupe para onde você vai, não se preocupe com quem você estará, eu vou te suprir. Acabou. Sabe, irmãos, muitas vezes na minha vida eu experimentei Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu gosto de repetir isso, porque isso alimenta a nossa fé. Muitas vezes eu já cheguei e não tinha nada, o salário já tinha acabado, as contas maior que tudo. E ó Deus, agora acabou, viu? Vai tudo estourar aí, ó. Vai pro SPC, Serasa, vai arregaçar com tudo. E de uma forma sobrenatural, Deus mandava dinheiro, não sei como. Teve um dia que apareceu uma transferência de alguém que me devia há muito tempo, caiu na minha conta. Outro dia eu desenvolvo o site e eu parei de oferecer esse site. Esse dia um cara me ligou: rapaz, você faz site? Faço. Eu vou fazer com você então. Aí pagava. Esses dias, olha só, esses dias tem o seguro. Como é que é o nome daquele negócio lá que você recebeu, amor? O abono? Abono permanece. Abono sei do que lá. É um abono. Para quem tem 5 anos de carteira, né? PIS. Boa. Rapaz, a Sheila trabalhou 5 anos de carteira e tal, já foi mandada embora, aquela coisa toda e tal. E a gente apertado, né? E aí o Bruno comentou comigo assim: Ian, será que a Sheila não tem o PIS lá para receber? Eu, rapaz, não sabia dessa não. Eu vou lá ver. Cheguei lá no caixa, tinha R$880 para sacar, irmão. Tava lá me esperando. Desde o ano passado, porque no calendário dela, era para ela ter sacado no ano passado. E tava lá esperando a gente. No mesmo dia que ele falou, peguei o cartão lá, fui lá no caixa, ó. É Deus trazendo provisão de tudo que é lado. Usou até a Dilma para abençoar a gente. Até a Dilma. A Dilma me abençoou. Meu Deus, glória a Deus, porque o Senhor usou o capeta para abençoar Jó, para testar ele. A Dilma me abençoou. É a mesma coisa, né? Isso é provisão. E Deus fala para você: olha, eu sou a tua provisão. Eu supro todas as suas necessidades. Terceiro, e da casa do teu pai. Família quer dizer identidade. Sabe, é o pai que define os propósitos, é o pai que traz segurança, sabia? Você que cresceu com o pai, o seu pai que definiu o propósito da sua vida. Agora, você que cresceu sem pai, a sua mãe que definiu, porque ela teve que ser seu pai. Mas geralmente é o pai que faz isso. Por isso que tem muita gente que cresce sem pai e dá uma bagunçada, né? Porque o pai tem um propósito ali fundamental na vida de uma pessoa. E Deus está falando aqui: olha, eu sei que você recebeu uma identidade do seu pai, mas eu sou o seu pai e eu quero dar uma nova identidade para você. Irmãos, pessoas que são grandes em Deus, elas têm a identidade de Cristo. Elas conhecem a sua identidade. Deixa eu perguntar, você sabe o número da sua identidade? Não sabe? Parabéns para quem não sabe, era para saber, viu? Que, acabou meu exemplo aqui. Estragou tudinho. Hã? É, tá certo. Tá, deixa eu dar outro exemplo aqui. Você sabe o seu nome completo? Mas você tem que saber, né? Isso mostra quem é você, a sua identidade. Você sabe que você é você, você tem uma digital, você é único. Deus nos dá uma identidade. Deus quer te dar uma identidade formada nele. E sabe qual que é a identidade que o Senhor fala para você essa noite? Você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Deus te deu autoridade para exercer domínio nessa terra. Você é rei e sacerdote. A autoridade do Senhor está sobre você. O sangue vertido lá na cruz foi porque Ele te amou demais. Você não está aqui em vão. Você tem uma unção e um propósito profético para ser cumprido. Isso que o Senhor quer falar para você essa noite. Primeiro o Senhor falou, sai para Abraão. E depois, qual que é a outra proposta que Deus fala para Abraão? Pode passar, varão. Vai. Primeiro sai. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Segundo, vai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Você já foi no Camboja? É mais ou menos Deus fala para você aqui, ó, vai para o Camboja. Aliás, ele não falou para onde Abraão ia. Ele só falou, vai. Deus, ele não falou para Abraão. Já pensou você ir para um lugar não sabendo onde você vai? Você já fez essa experiência? Esses dias, cadê a Carol? Ô, Jeová, eu não acho o pessoal aqui mesmo, né? Hã? Tá certo. Esses dias não, ano passado, se estiver na cantina, Deus abençoe. Esses dias a gente foi lá no retiro para saber o lugar onde ia ser, lá no City Camp. Irmãos, a gente se perdeu naquele trajeto. Quem estava comigo lá? Quem estava aqui? O Juliano, o Diego, a Carol, o Anderson, o Manuel. Irmãos, nós nos perdemos naquele lugar. E não tem coisa pior do que você ir para um lugar e você não sabe onde você está indo, cara. Nós nos perdemos e andava e era estrada de terra, de chão. Se olhava para um lado era mato, olhava para o outro lado era mato. E o tanque do combustível só descendo, descendo. E o Jeová dos crentes, estou lascado aqui. Eu estou errado, eu estou levando o povo para o mau caminho junto comigo. Meu Deus do céu. E eu comecei a assustar. Eu não... Eu estou com Deus, o Senhor é a minha provisão, o Senhor vai me mostrar. E de repente a minha fé caiu, oh meu Deus, nós estamos lascado. E não, mas o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Mostra, Senhor, o lugar. E eu olhava para trás, mas não tem onde eu ir, meu Deus. Senhor, manda um anjo aqui, Jeová. Aí nós paramos, pediu informação para um varão lá. E o rapaz, ó, vocês estão longe, hein? Você chega lá, é mais 100 quilômetros. Eu não. Sempre tem uma boca de Satanás nessa hora, né? Olha, vocês estão longe, hein? O que vocês estão fazendo aqui? Meu Deus! Esses dias também eu viajando com a Sheila, pastor Wesley, nós vamos fazer pegar um atalho. Irmãos, nós saímos numa aldeia indígena. Como que era o nome da aldeia, amor? Era um nome de crente, né? Aldeia Belém, aldeia, um negócio assim. Irmão, nós chegamos no meio dos índios lá. É horrível você andar no lugar e você não saber para onde você está indo. Se você não depende de Deus, você assusta. E Deus fala, Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Pega o carro aí e vai. Deus está falando para Abraão, Abraão, eu quero total dependência de você. Eu quero total dependência de você. Eu não quero influência nenhuma externa. Eu não quero segurança humana sua. Eu quero que a sua segurança seja eu. Deus falando para Abraão. Irmãos, nós nos seguramos em tantas coisas, mas Deus quer que você se segure nele, depende nele. Deus, ele não quer... Ele não quer que você, ele não quer que você entregue apenas coisinhas. Ele quer tudo. E Deus quer controlar até os detalhes. É isso que Deus quer para a sua vida. Sabe quando você acordar e vestir uma roupa? Deus quer estar lá com você para escolher a roupa que você vai vestir. Sabe quando você for pegar um ônibus? Deus quer estar lá com você para pegar esse ônibus com você. Sabe quando você for fazer uma prova e for estudar para a prova? Deus quer estar com você, marcando as questões no concurso. Deus quer estar lá. Deus quer estar em todas as fases da sua vida. Outro ponto do vai: e farei de ti uma grande nação. Sabe, irmãos, quando Deus fala para Abraão que fará de Abraão uma grande nação, ele tinha uma mulherzinha chamada Sara. Só que essa mulherzinha tinha um problema. Qual que era o problema dela? Só quem leu a Bíblia aqui. Qual que era o problema de Sara? Ela era estéril. Uai, como que Deus vai fazer uma grande nação de um homem e a mulher dele é estéril? Está errado, né? Se você for ver então, Sara era um problema para Abraão. Né? Sara era um problema. Qual que foi a solução então? Abraão arrumou a concubina de Sara. Sabe qual que é essa solução? É uma solução natural. O que que Abraão fez? Sara é estéril, vamos pegar a concubina, vamos ter o filho. Isso é natural, isso é fácil. A sua despesa é R$2.000. E você recebeu R$1.000. Está faltando mil, né? Qual que é natural? Roubar um banco, né? Isso é natural. Normal, né? Você vai pegar um dinheiro lá, olha. Isso é resolver de forma natural. Mas a forma sobrenatural é Deus mandar um irmão ofertar na sua vida. Isso já aconteceu comigo também. Eu estava lá de boa. Chegou o pastor Ian. Deus mandou ofertar isso aqui para você, ó. Eita. Tô. Quase que eu caí. Ia ser feio, hein? Tá no Facebook, né? Pelo amor de Deus. Irmão do céu. Isso aqui foi sobrenatural. Foi protegido pelas asas do Onipotente. Presta atenção aqui. Não resolva os seus problemas na força natural. Todos os nossos problemas devem ser resolvidos no sobrenatural. Buscando em Deus. Deus trará a solução. Os nossos limites são responsáveis por todas as nossas esterilidades. Você sabe por que você é estéril? Sabe por que você não multiplica, líder? Sabe por que você não arruma ninguém para ser em treinamento da sua célula? Porque você é limitado. E as suas limitações definem as suas esterilidades. Se você resolver tudo natural, Deus mostra que você é estéril. Assim como Sara era estéril. Deus fala, você vai ser uma grande nação, mas ele coloca uma mulher estéril para testar Abraão. Eu falo para você, meu irmão, você vai ser um pastor, mas lá na sua célula tem duas pessoas. Aí é difícil mesmo, né? Ou a sua célula é lá no fim do mundo, virando a curva onde Judas perdeu as botas, anda um pouquinho mais, chegando na dentadura dele, está lá a sua célula. Com os olhos naturais, você não vai multiplicar nunca, mas sobrenaturalmente Deus fala, você vai. Deus quer ser o sobrenatural na sua vida. Deus quer que você ande no sobrenatural. Sobrenatural é acima do natural. Irmãos, nós temos um grande desafio de alcançarmos o número de 500 jovens nesse ano. Naturalmente, nós não vamos conseguir. Por mais que você corra, por mais que você faça o melhor, naturalmente nós não vamos conseguir. Sabe quando que nós vamos conseguir? A partir do momento que nós acessarmos o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus alcançar as nossas células, as nossas vidas, os nossos discipulados, os nossos cultos, em todos os aspectos das nossas vidas. Se nós sermos sobrenaturais em Deus, os objetivos do Senhor serão alcançados através de nós. Amém, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? E por fim, te abençoarei e te engrandecerei. Deus fala para Abraão, O Senhor fez uma aliança com Abraão. Tudo de Deus era de Abraão, e tudo de Abraão era de Deus. E com isso, Abraão saiu, cresceu e gerou, e é um grande homem, que é lembrado até hoje. De ti farei uma grande nação. E uma grande nação foi feita através de um homem que saiu e foi. E acreditou e creu no sobrenatural de Deus. Naturalmente, meu irmão, esse culto de jovens, esses jovens, nós não podemos fazer nada. Mas sobrenaturalmente, nós podemos acessar novos níveis que nós ainda desconhecemos. Naturalmente, nós não vamos multiplicar banda nenhuma, nós não vamos multiplicar ninguém, não vamos multiplicar célula, não vamos multiplicar prédios, mas sobrenaturalmente, nós iremos acessar novos níveis do Senhor. Fique de pé nesse momento, meu irmão. Eu queria que o pessoal colocasse uma música aí, e eu gostaria que neste momento, você fechasse os seus olhos, e começasse a falar com Deus, dizendo: Senhor, eu não quero viver no natural, mas eu quero ser sobrenatural, ó Pai. Ó Deus, eu quero andar sobre as águas. Eu quero andar sobre as águas, Senhor. Ó Deus, se o Senhor não abrir o mar, eu andarei sobre as águas. Ó Deus, se eu não puder andar sobre as águas, eu vou voar sobre as águas. Mas eu andarei no sobrenatural. Por isso, meu irmão, feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Comece a exercitar a sua fé. Comece a exercitar a sua fé e a proclamar e a profetizar sobre este lugar, sobre as nossas células, sobre as nossas vidas. Senhor, nós andaremos no sobrenatural, Senhor. Senhor, nós não seremos naturais. Nós não seremos naturais. Nós não seremos naturais, mas nós vamos acessar o sobrenatural. Senhor, eu quero andar em espírito. Eu não quero andar, ó Pai, sobre a carne, mas andar em espírito, Senhor. A tua palavra diz lá em João, no capítulo 4, que o Senhor busca adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Adoradores que adorem ao Pai no sobrenatural. Senhor, nós somos esses adoradores. Irmãos, eu quero ouvir a sua oração agora, meu irmão. Levante a sua voz e comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar pelo sobrenatural de Deus. Eu não estou ouvindo os irmãos orarem, irmãos. Orem ao Senhor. Levante a sua voz. Senhor, nós oramos ao Senhor. Ore ao Senhor, meu irmão. Levante as suas vozes. Senhor, nós andaremos no sobrenatural, ó Pai. Tudo que o Senhor tem colocado a nós, nós iremos romper as barreiras do natural e acessaremos o sobrenatural. Ore, meu irmão, ore. Levante a sua voz. Senhor, as nossas células experimentarão da glória de Deus como nunca antes. Os líderes de célula acessarão o sobrenatural de Deus. Ó Pai, a glória do Senhor estará sobre nós, nos cultos de jovens, nos cultos de celebração. Oh Jesus, meu irmão, não fica com a sua boca fechada. Você precisa falar com Deus. É que nos cultos de jovem serão cheios de oração, de momentos de oração. Nós seremos jovens que oram muito. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida, que Ele venha frutificar essa palavra no seu coração, que você seja um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, abençoado e capacitado pelo Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Semana que vem,